caso de ontem foi o de sábado, né? Foi ontem. É, o de ontem foi sofrível. Um jogo muito ruim, mas a gente tem que levar em conta, né? São jogos de divisão de acesso, não dá para exigir mais que isso.
Paraná 2, Toledo 0, ou Toledo 0, Paraná 2, Rio Branco 2, Araucária 5, e os outros dois jogos em 0-0, Nacional e Patriotas, Paranavaí e Laranja Mecânica. Nesses jogos, um pouco mais de tensão, né, Dela? Aí tem que tá tudo em aberto, cara. Será que a gente vai ter alguma surpresa? Dá pra tratar assim? Se o Laranja pegar essa vaga, pra mim, não é. Eu acho que até, cara, seria merecido que fosse fazer, talvez, uma semifinal. Mas nos outros jogos, assim, uma cara de um suspense pros jogos da volta, Deli.
Você diz não o do Araucária, os outros
não,
dois
que Nacional e Patriotas, isso. Paranavaí e o Laranja.
É, eu acho que, apesar dos placares serem os mesmos, 2-0-0, eu acho que há um favoritismo um pouco maior do Patriotas. Porque é uma equipe que se classificou como segunda colocada e tem 100% de aproveitamento em casa. No Atílio Jonedes, ela ganhou de todos, inclusive do Nacional, na primeira fase. Então é uma equipe que acho que tem um pouco mais de favoritismo. No outro eu vejo mais equilíbrio, mas há um declínio assim no momento mais decisivo do Paranavaí. O Paranavaí chegou na reta final brigando, sonhando talvez até com o segundo lugar, e aí ele perdeu duas partidas em casa, se classificou como sexto e no primeiro jogo em casa empatou por 0-0. Mas eu acho que são duas equipes que se equivalem o jogo agora em Arapongas. O Patriotas acho que tem um favoritismo um pouco maior contra o Nacional, mas tá 0-0.
Jogos da volta, domingão e sabadão. Próximo final de semana, o Paraná vai receber o Toledo, o Araucária vai mandar o jogo contra o Rio Branco, o Patriotas vai receber o Nacional e o Laranja vai receber o Paranavaí. Jogos da volta da segundona Sanepar. Na Série B do Campeonato Brasileiro, Fantasma meteu 3-0 para cima do Tuba. Ó, Londrina, caindo na tabela, foi para 19ª colocação. É o vice-lanterna da Bezona com 5 pontos. E o Operário com a vitória, quarto colocado com 12 pontos. O Fantasma tá lá nesse G6 agora da Série B do Campeonato Brasileiro. É o Fantasma fazendo uma boa competição pela Série B. Na Série C, Maringá 4, Itabaiana 2. O Dogão é o quarto colocado com 9 pontos. Uf, uf! Ó o Dogão aí! Série D, final de semana, Joinville 1, Futebol Clube Cascavel também 1, e o Cianorte venceu o São Luís no Rio Grande do Sul. O Leão do Vale é o segundo colocado com 9 pontos, o Cascavel é o terceiro com 8 pontos, grupo A 15. No A 16, o Blumenau tinha vencido todas até agora. Na Série D veio e o São Joséense, ó, meteu 1-0 no Blumenau. Os dois dividem aí a ponta da tabela. No grupo A 16, Blumenau líder com 12 pontos, São Joséense segundo colocado com 10. Nos pioneiros, ontem o Azures empatou em 1-1 com o São José, o Zequinha deles lá do Rio Grande do Sul. Nosso tá bem. É o segundo colocado com 10 pontos. Já o Azures é o quinto colocado no grupo A 16. Somou 2 pontos até agora na Série D.
E nesse jogo, e Azures e São José de Porto Alegre, dois técnicos que já trabalharam na Série A do Brasileirão. Galo no Azures e Argel Fux no São José.
Olha aí, mano.
O Azures ainda não venceu na competição.
Não venceu no grupo A16. São os paranaenses também. Série B, Série C e Série D. Vem para o aniversário premiado Michele, são mais de R$500 mil em prêmios e ofertas como essa: porcelanato A Dallas 70x70 Delta por apenas R$39,90 cada. Michele, venha celebrar com a gente. Murilo, mais um intervalo, na sequência o sorteio dos prêmios do Papo de Craque de hoje. Segura, a gente já volta.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Olha, no futebol, quando o lance é duvidoso, todo mundo pede o quê? Replay. VAR, transparência. Agora imagina se tudo fosse assim, né? Pois na Assembleia Legislativa do Paraná é. Lá não tem lance escondido, não. É tudo aberto. Salários dos deputados, contratos, licitações, tudo disponível. E o resultado? Selo diamante de transparência. Mais de 500 critérios cumpridos. A única Assembleia do Brasil com esse nível de jogo limpo, 100% transparente, como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Confira a nossa seleção de ofertas Festival. Sobrecoxa Copacol com osso sem pele, quilo, R$14,90. Costela suína Seara, quilo, R$19,98. Queijo argentino Melicu Mussarela, quilo, R$34,90. Iogurte Iopro Pulse 160 gramas, R$8,99. Papel higiênico Neve Leve 16 e Pague 15 rolos, R$25,90. Amaciante Downy concentrado 1 litro e 200 ml, R$19,90. Dia das Mães Festival.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe.
A escalação pro Dia das Mães já está definida e tem um nome que é craque nesse jogo. Na Multiloja você encontra as melhores opções para surpreender quem sempre esteve ao seu lado. Com escolhas que fazem bonito dentro e fora de campo. Porque quando o assunto é mãe, caprichar não é detalhe, é jogar para ganhar. E retribuir esse amor, essa sim é a maior vitória. Multiloja, bom de ser feliz, melhor de presentear.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Mosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Vonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluke, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Atenção, investidores!
Power Com Brasil!
O mercado de carros elétricos cresce rápido e quem chega primeiro lucra mais. A Power Com Brasil instala carregadores que geram renda recorrente para empresas, condomínios e shoppings. Cada vaga pode virar faturamento. Não espere, invista agora. Power Com Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Power Com Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Djonga, Gilsons. Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10h30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Estamos com
Papo de Craque TMC. TMC.
De volta com o finalzinho do papo desta segunda-feira para PowerCon, seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar. PowerCon Brasil é a energia do seu negócio. A última vitória do Odair Hellmann contra o Grêmio foi na 24ª rodada do Brasileirão de 18. Resposta da pergunta de hoje do Papo de Craque. Anotem aí, voucher para o Motel Taiô, para Mirella, 9582. Ingressos para o show do Man at the Work, para o Fábio, 1109. Produção vai falar com vocês para a retirada dos prêmios. Novidade, Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes, ou Fipe no seu usado. E Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero, na Avenida Kennedy, no Portão. Tchau, gente. Boa semana para todo mundo. Boa segunda-feira para você. 5 horas tem o Esporte TMC. E aí tem o Debate Bola com os nossos comentaristas. E eu volto amanhã, meio-dia, aqui no Papo de Craque. Beijo, se cuida.
Você ouviu Papo de Craque TMC. TMC. Papo de Craque TMC. Uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros. É na PowerCon Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero. A força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI. Todo dia útil.
Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Boa tarde, pessoal. Bora começar mais uma semana. E uma semana com 5 dias úteis, meu Deus.
E aí, Marcelo Batista, o que é que você tem a dizer sobre isso?
É, não tenho a dizer nada. Só tenho a dizer que já estamos ao vivo também no nosso YouTube, TMC News BR. Por lá você manda a sua pergunta, comenta, faça críticas, tá? É, mas vai com calma, tá bom? Porque às vezes o diretor, o presidente da empresa olha o YouTube, tá? Então vai lá, deixa o seu joinha e se inscreva no canal da TMC News BR.
Exatamente, em todas as redes sociais o nosso nome de usuário é o mesmo, seja no TikTok, no Facebook, também no Instagram, no Reels, no Threads, em todos eles nós somos o @ TMC News BR. É só seguir a gente lá e ficar muito bem informado. E com Sobremesa, além de estar bem informado, você também vai estar bem divertido. Até porque o nosso programa de hoje, ele tá mais do que especial. Hoje, a gente vai bater um papo com um dos meus ídolos. Confesso a você. Mini Ruth,
para,
eu vou confessar.
Para. Ai, meu Deus, quem será que é?
Não, um ícone.
É um ícone. Ai, meu Deus. Ele é um dos pilares da TV brasileira. Ele começou bem jovem. Ele nasceu numa parada inglesa aqui em São Paulo, mas aos 17 anos foi para o Rio de Janeiro e conquistou o mundo. Já trabalhou na rádio, já foi roteirista de programas como Planeta dos Homens e também Os Trapalhões. Sabia disso?
Olha que chique.
É, o nosso convidado, ele é apresentador e ele é dono de um dos bordões mais famosos da TV. Ele também é criador do Teste de Fidelidade. Foi um sucesso absoluto em Portugal e está aqui com a gente, senhoras e senhores, João Kleber!
Obrigado, querido. Obrigado, Luca, Marcelo. Obrigado. Olha, menina, gostei da vocal, hein?
Bonito. Você gostou da minha
vozinha? Muito, muito, muito. Dublar desenho animado, tranquilo.
Minihute, coloca no currículo. João Kleber me elogiou.
Não, eu vou separar esse corte e mostrar pra minha avó depois.
Tá vendo? João Kleber, seja muito bem-vindo.
Obrigado
pela presença. E o Marcelo Batista vai começar com a primeira pergunta, por favor.
Ô, João, a gente tem um ranking de sobremesas. Que a gente pergunta para todo convidado qual é a sobremesa preferida deste convidado. E a gente, claro, quer saber qual a sua sobremesa preferida.
Olha, sobremesa, rapaz, eu sendo doce, eu como todos. Não tem problema com doce. Eu adoro, tem gente que não gosta de doce, eu adoro doce. É que eu não tenho muita tendência a engordar, não. Mas se eu tivesse, tava perdido. Mas o... Olha, é... Puxa vida. Eu não vou na tradicional mesmo, que é a... Vou bater legal. O queijo Romeu e Julieta.
Perfeito! Você viu? É o primeiro ponto para Romeu e Julieta.
Romeu e Julieta, você viu que até para responder a sobremesa ele fez suspense. Esse é o João Kleber que eu conheço.
Ele é o único que sabe fazer isso, porque muitos tentam copiar João Kleber e não conseguem.
É verdade.
Agora,
Em Portugal, você morou muito tempo em Portugal. Lá era o pastelzinho, a sobremesa?
Lá era o pastel de natas.
Pastel de natas.
Na verdade, é o seguinte, todo mundo fala o pastel de Belém. Não. Pastel de Belém é feito só em Belém, né? Mas é o mesmo pastel, é o doce. Agora o português fica, você vai numa padaria lá, qualquer, ou num lugar, um restaurante, uma doceria, você fala, eu quero um pastel de Belém. Aí o cara, opa, aqui não tem pastel de Belém, quer pastel de Belém, vá a Belém. Aqui tem pastel de nata. Quer dizer, eles ficam bravos, porque ficou tradicional chamar o pastel de Belém, né? Então natas, quer dizer, o que que é natas? É o creme, pro português é o creme, né? E é muito, muito legal. O português é. Tem umas palavras muito complicadas.
Eu sou português, olha meu bigodinho.
Ah. Falando em Portugal e em João Kleber, você que fez o maior sucesso em Portugal, nas emissoras portuguesas, deixavam você fazer piada de português?
Nunca fiz. Mas eu estaria à vontade para fazer de boa. Tinha uma brincadeira que uma vez eu fiz lá com eles, eu falei assim, pô. Fazem piada de brasileiro e tal, e vocês fazem piada de português, né? Falei, olha, nem precisa, né? Então já é natural. Então, aí ficaram meio bravos, aí eu fiquei na boa, não fiz mais não.
Bom, a gente
numa entrevista que eu dei, eu fiz essa, falei, é melhor ficar na minha.
E João, e qual que é a principal diferença da TV portuguesa e da TV brasileira?
Olha, a TV portuguesa é muito boa, viu, meu? É muito legal. Olha, eu trabalhei na TVI. A TVI. Ela tem hoje. A SIC também é excelente, a SIC tem parceria com a Globo, né? Sim. Mas quando eu cheguei em Portugal, tem a SIC, RTP, e a TVI, agora tem a Jornal do Comércio também, acho que é Jornal do Comércio. Bom, tem outra TV também. Mas quando eu cheguei, só tinha a SIC, a RTP, que é estatal, apesar de ser estatal, mas ela usa comerciais, na boa, é uma empresa competitiva. Tem um pessoal que fica meio bravo, porque ela recebe subsídios do governo. Do governo e também tem patrocínio, né?
Entendi.
Então, eles achavam a competição meio injusta. Mas, quando eu cheguei lá, a TVI, ela estava brigando com o primeiro lugar, com a SIC, ficava primeiro, depois segundo. E aí, quando eu fui, o objetivo, quando o Zé Eduardo Muniz, que era o vice-presidente da TV, que me levou, me convidou para ir para a TV, para a TVI, é o seguinte, eles queriam colocar o meu programa numa sexta-feira que batia de frente com um programa de grande audiência de muitos anos de Portugal, que era o Herman José. O Herman José, para vocês terem uma ideia, é o Jô Soares deles, né? Então, muito talentoso, um Herman muito talentoso. E aí o Herman tinha vindo da RTP se contratou e ele, ninguém tinha mais audiência que ele nesse horário. Aí, fizeram um tempo, vamos colocar o João Kleber, deu, pelo menos, foi um risco que não compromete nenhum artista português, na cabeça dele. Falaram que ia durar um mês, fiquei 6 anos, né? E ganhamos na audiência, tanto que depois de um ano ou 2 anos depois, o Herman acabou saindo da SIC e retornando pra RTP.
Mas ficou rico ou não?
Não, que rico.
Ganhou, é importante perguntar.
Que delicadeza, né? Você não se pergunta.
Ganhava
assim,
em euro,
minute.
Mas não chegava tanto.
Mas ganhou mais lá ou aqui?
Aqui, lógico, né?
São anos. O João Kleber, a gente tá falando de Portugal, pra você que nos ouve com seu ouvido ainda não se ligou, o João Kleber, ele foi a Portugal e foi uma das maiores audiências da TV portuguesa. Às vezes você não sabe, você tá acostumado a vê-lo todo domingo agora com o programa Para Aqui na Rede TV. Mas o João Kleber trabalhou em Portugal e foi a segunda maior audiência da TV portuguesa, perdendo só pra final da UEFA. Sabia disso, menino?
Caramba, que interessante.
Com 21 pontos é muita coisa. Portugal tem menos habitantes que São Paulo, por exemplo. É um país com menos habitantes que o município.
Tem 12 milhões.
12 milhões é muito pouco. E o nosso querido convidado estava lá. Agora, vamos voltar um pouquinho. Que a gente está falando de Portugal e isso foi durante... Vai, tem poucos anos.
2005.
Foi 2005, tem 20 anos. Mas antes de 2005, você já passou por emissoras como a Globo. Também trabalhou na rádio, na Jovem Pan.
Sim.
E foi contratado o funcionário zero da Rede TV.
Exatamente. Eu comecei na rádio Jovem Pan. Quer dizer, eu comecei na rádio mesmo. Comecei na Jovem Pan como office boy. Né? Eu era office boy do jornalismo, do Fernando Vieira de Mello, que era o superintendente de jornalismo, um gênio. E aí tinha um programa na rádio, que era um programa de esporte, chamado Show de Rádio. Show de Rádio era um fenômeno, pra você ter uma ideia, as pessoas ouviam o futebol, a narração, na Bandeirantes, até na Jovem Pan, mas a audiência maior da época era Bandeirantes, né? E aí, tinha a TV Tupi também. Nem sei se a Tupi ainda existe em São Paulo. No Rio ela existe. Não sei se São Paulo ainda tem.
Mas... A Rádio Tupi no Rio, acho
que
ainda está funcionando.
Rio, que
funciona em São Paulo,
rádio,
não.
A Rádio Tupi, ela mudou de nome. Mudou aqui de nome, em São Paulo,
então, mas então era o Bandeirantes, o Fiore Gilhote, bombava. E quem narrava a transmissão na Jovem Pan era o Joséval Peixoto.
Sim,
não tinha vindo Osmar Santos ainda, não. E aí, esse programa acabava a partida de futebol, tinha uma resenha de humor após as partidas. Então tinha uns personagens. Então tinha o Pajaú, que era o corintiano, tinha a Nona, que era palmeirense, tinha o Archibald do Murumbi, que era São Paulino, o cara todo meio sofisticado, tinha o cara de Santos, que era o cara das docas, que era, a gente e tinha as imitações. Então eu fazia alguns personagens e algumas imitações. E lá que começou o Escovio Tatá, que depois, muitos anos depois, vieram trabalhar com o Fausto. Né? O Fausto Silva, nessa época, era repórter de campo.
Sim.
Fausto era repórter de campo. E aí depois veio o Osmar Santos, né? O Osmar veio pra narrar e teve uma história muito interessante do Osmar, que depois, quando o Osmar foi pra Rádio Globo, ele levou uma equipe enorme, inclusive o Fausto foi junto, né? Foi o Fausto e levou o Balancê, que era feito pelo Juarez Soares, que depois acabou sendo feito pelo Faustão. Que gerou o Perdido da Noite.
Que foi que antes, acho que era Bambolê, se não me engano. Balancê ou Bambolê? Que
não,
aí
depois... Balancê.
Muito bom.
E aí o Balancê foi um sucesso absurdo, né? E aí o Fausto acabou indo pra TV Gazeta, da Gazeta foi pra Record, da Record pra Bandeirantes com o Perdido da Noite, né? E aí foi um sucesso. E só que eu fui por outro caminho.
Você foi pro caminho do humor.
É.
O João Kleber foi pra Rede Glóbulo de televisão.
Chique demais.
Você sabia que todo ano tem a retrospectiva. O João Kleber foi o primeiro a fazer a retrospectiva. Sabia dessa, menino?
Nossa, sério?
Foi o primeiro humorista a apresentar uma retrospectiva. E isso
mas
é fantástico.
Mas muitos anos depois. Eu cheguei na Globo com 17 anos. Eu era freelancer de roteirista do Planeta dos Homens. Quer dizer, eu só ganhava cachê, o dinheiro, se meu texto fosse pro ar. Então, é aquela coisa, né? Você é um freela, né? Faz um freela. Faz o texto, aprovou. Não aprovou, tal, não vou. Vai pro ar, ganha. Se não ganhou, opa. Bom, só que gravava-se o Planeta dos Homens, era, pra lembrar as pessoas, era o Jô Soares, a Gildo Ribeiro, Paulo Silvini,
só
o elenco
gente
da Globo.
Fraca.
Só tinha
pôr,
só tinha fera. E aí foi muito legal porque, mesmo que o meu texto não fosse pro ar, por interpretado por nenhum humorista ou ator lá, eu ia na gravação. Então era no Teatro Fênix, começava meio-dia, terminava às 2 da manhã. Eu ficava, porque eu queria ver qual era a temática do negócio, como era a pegada. Então eu ali, eu tava lá, eu começava a conviver com os roteiristas mais consagrados.
Sim.
Né? O Maurício, nesse caso, tinha um roteirista assim, pra você ter uma ideia, o Max Nunes era o chefe de roteiristas, né? Dos roteiristas, que depois veio trabalhar com o João até o dia que faleceu. Pai do Maurício Nunes, que grande diretor de televisão. E ali foi uma escola que eu aprendi bastante. E depois eu só fui pro vídeo quando o Planeta dos Homens, pela primeira experiência, o Planeta dos Homens saiu das segundas-feiras, que era segundas da noite, foi pra domingo. E o Jô ficou com o horário com o Vivo Gordo. né? Então,
e ali começa a história de um dos maiores apresentadores da TV brasileira. Como eu disse anteriormente, ele é o único que consegue fazer suspense na televisão. Que hoje, ainda mais hoje em dia, que todo mundo quer tudo rápido, com 15 segundos, né? Essa coisa dos vídeos, o Story, o Reels. O João Kleber, ele consegue render. Inclusive, muita gente escolhe o seu programa pra revelar um segredo.
É.
Você já ficou com vergonha alheia de algum segredo que foi revelado?
Não,
você falou assim, nossa, pessoa.
Não,
não dá. Esse segredo.
Não, não, porque eu até me divertia com ele. E é o seguinte: o segredo, o objetivo desse programa foi o seguinte. Só pra vocês entenderem bem. Voltando lá, eu fui pra Portugal em 2005.
Sim.
Ah, foi um acordo que eu fiz com a RTV, papapá. Eu tinha mais um ano de contrato, mas eu queria ir pra ter essa experiência em Portugal. Era um desafio meu. E aí eu levei o teste de fidelidade, né? Então lá chamava Fiel Infiel. E eu fiquei lá durante 6 anos, depois eu fiquei mais 2 anos na Itália. Retornei em 2013. Quando o Amilcar e o Marcelo me chamaram pra, e a Mônica Pimentel me chamaram pra retornar ao Brasil, pra fazer, eles queriam que eu fizesse o programa de manhã, nas manhãs da RedeTV. Eu falei, porra, mas que eu vou fazer de manhã na RedeTV? Eu não cozinho, eu sou jornalista, tenho porra nenhuma pra fazer lá, que eu vou fazer de manhã? Minha pegada é outra, né? Aí ele falou, não, pense em alguma coisa. Bom, aí eu comecei a pensar, me deram lá um mês lá pra eu pensar, e aí eu comecei a pensar, eu tava vendo na televisão uma coisa, porque uma pessoa vai revelar o segredo, porque todo mundo segue. Eu falei, porra, tá aí esse negócio, segredo todo mundo tem, então vamos revelar segredo. Então eram 3 duplas, né? Então as duplas, dupla, a mãe vai revelar o segredo pro filho, o filho vai revelar pra mãe, o vizinho revela pro outro vizinho, o
marido,
assim,
mulher,
assim vai, marido e mulher, assim vai. Só que um tinha que ser realmente muito sério, real, bacana, e outros dois tinham que ser bizarrão, tem que ser pra lado do humor. Eu falei, tem que levar pro lado do humor, que é a minha pegada, aí vamos levar pro humor. E aí os donos falaram, tá bom, taca pau, vambora. A Mônica também gostou, vambora. E aí acabou as revelações sérias, acabou não emplacando. O que emplacou foi as bizarrices, lógico, né? Que é o que eu tava imaginando, que era o meu objetivo, né? Então, virou meme até hoje, né? Bate.
Nossa.
Milhões e milhões de views.
Tem daquela moça, hoje. Eu me prostituía pra comprar cheeseburger. Nossa,
eu
clássico. O careca, você não gosta de careca.
E como é que você reage, João, quando o pessoal fala que tudo no seu programa é armado?
Olha, é aí que tá. Eu digo que as coisas não é questão de ser armado. É que as pessoas são muito...
radicais.
Muito, não, é até pior que radical. As pessoas são de um mau humor, desgraçado. Má fé, uma mal-humorada. Tal. Que é o seguinte, eu faço entretenimento, eu não faço jornalismo, né? Desde que mundo é mundo, a televisão é entretenimento. Então, o que eu queria fazer é o seguinte, é humor. Então, é o seguinte, como a pessoa que vai acreditar que uma mulher vai se prostituir pro cheeseburger, pô, o cara sabe que aquilo ali é produzido. A pessoa vai comer batom pra ficar bonita por dentro, porque é produzido. Porra, preciso eu dizer que não é o que não é?
É falta de inteligência também, né?
Mas aquilo é humor. Só que a maioria dos jornalistas levaram na boa.
Sim.
Né? Até, na época tinha um CQC e o pessoal do CQC botava eu sempre lá no top 5. Mas o primeiro, o segundo, sempre top. E o pessoal realmente comentava, pô, esse João é buscado, a equipe de João faz melhor roteiro que novela da Globo.
É verdade.
Mas esse era o meu objetivo, fazer e trazer a polêmica. Então, quanto mais falavam que era armado, mais eu dava corda.
Tem a da moça que foi caçar Pokémon e voltou grávida.
Exatamente.
É um fantástico.
Ela encontrou o Charmander no meio.
Mini Ruth, nós estamos na presença de um dos maiores apresentadores da TV brasileira.
Sim.
Você gostaria de tirar alguma dúvida com ele, aprender, pedir uma dica?
Claro. João, você disse que levou o teste de fidelidade pra Portugal, né?
Foi.
Quem você acha que traem mais, brasileiro ou português?
Uau, todos traem. Todos traem. A traição não é... Eu explicar bem. O teste de fidelidade, ele foi feito na forma de traição afetiva, né? No caso, relacionamento, homem, mulher, hétero ou não heterossexual, não importa. Inclusive, um dos testes de fidelidade que deu grande audiência foi feito com um transexual, né?
Que demais!
Foi muito legal. Foi muito legal. A minha volta, inclusive, agora. Na volta foi em 2014. É, e foi muito, muito legal. O que que acontece? A traição, ela pode ser de todos os fatores. Quer dizer, pode ser a traição de amigo, traição de patrão empregado, traição de no relacionamento de...
De confiança,
confiança,
né?
Em geral, né? Sim, quer dizer, claro.
No emprego.
Não, patrão empregado, mas eu diria também na questão, você tá dentro de um Uber, você tá sendo traído pelo cara lá, ou a mulher tá enganando o motorista. Bom, não importa. A traição em geral é polêmica no mundo inteiro.
Sim.
Só que eu levei para o tema que mais afeta, que mais toca, que é a parte afetiva, né?
Famosa Gaia.
É, famosa Gaia, exatamente. Então, a Gaia é universal. Portugal, ele tem uma forma de reagir um pouco diferente, ele é um pouco mais agressivo, né? Já sai... É, não precisa dar muita corda para os caras saírem na porrada, não. Entendeu? Não precisa dar muita corda. Não precisa dar muita corda. É, se você ver no YouTube, tem um quadro no YouTube... De um episódio que nós fizemos lá do teste de fidelidade, que lá chamava Fiel Infiel. Pô, o cara é uma figura. E lá eu criei alguns personagens que não tinham no Brasil. Eu criei a Dona Fátima, que era a mulher da porque Fátima por causa da Nossa Senhora de Fátima. Sim. Então ela era aquela pessoa conservadora.
Entendi.
Que dava um comentário conservador.
Que maravilhoso.
Tinha outras coisas muito, muito loucas. E isso aí pra Portugal foi um choque, porque ó, o Big Brother já foi um choque pra Portugal, quando foi, né? E era da mesma emissora, TVI. E aí vem o João Kleber, aí a TV popularizou mesmo, né?
Total.
Aí foi uma loucura absurda.
Falando em traição, você, com toda a sua experiência sobre traição, né, do teste, você conseguiria fazer algum famoso trair ao vivo? Por exemplo, sei lá, o Vini Júnior traindo a Virgínia.
Olha, tudo que eu queria. É tudo que eu queria. Se você conseguir essa proeza pra mim,
traz ele no programa. Sim. E que traga o João faz
tudo
milagre.
Que eu queria.
Eu vou dizer que se fosse o Neymar, não seria
tão difícil, né? Não, mas você sabe que o Neymar é um grande fã do Teste Fidelidade.
É mesmo?
Uma vez o Neymar pediu até autógrafo. Olha só, o Neymar pediu autógrafo pro Oliver.
Que demais, cara.
Neymar, um beijão pro Neymar. Eu, por exemplo, o tema não é esse, mas eu queria dizer o seguinte: as pessoas batem no Neymar, falam do Neymar. Tá certo, o Neymar não é também nenhum garoto como jogou há 5, 6, 7 anos atrás. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês: o Neymar é muito melhor que muitos caras que já estão lá. Mesmo com uma perna só, ele joga mais. É só a capacidade dele, intelectual, futebolística. Que eu digo intelectual, futebolística, tá?
Claro, claro.
Entendeu? Agora, se o Neymar não for, é uma pena até pro Mundial. Porque, ó, vai estar o Cristiano Ronaldo, vai estar o Messi, né? O Brasil tinha que levar o Neymar, né? Eu acho que o Neymar tá maduro, mesmo que tiver que ficar no banco e tal. Eu acho que tem, na minha opinião, tem que levar o Neymar. O Neymar é um cara. Que gosta de aproveitar a vida, né? Lógico, o Ronaldinho Gaúcho também gostava de aproveitar a vida.
O Romário também.
Eu acho que na Copa do Mundo, na verdade é o seguinte, são 8 jogos, meu. Copa do pra ser campeão são 8 jogos, deixa o cara, meu.
Eu também
8 jogos, não é um campeonato que vai jogar uma temporada de 30 e poucos partidas, é 8 jogos só.
João, eu gosto de fofoca, eu queria saber o seguinte, a Luciana Gimenez acabou saindo da Rede TV, né? Foi pra Band. E aí surgiu as fofoquinhas de que seria porque a Rede TV ela não paga. Procede isso?
Não, pelo
amor de Deus. Já atrasaram o salário?
Nada. Não, pelo contrário, a Luciana até pode dizer isso pra você. Eu recebia muito bem. E não, comigo nunca teve esse problema. Eu vou falar por mim. Nunca teve esse problema. E nem com a minha equipe, nada, zero.
E olha, em nome da Rede. Não, nome da Rede TV eu jamais, mas em meu nome. Em nome do Zé, nosso diretor, trabalhamos na Rede TV e podemos confirmar, nunca tivemos nossos salários atrasados.
Eu também.
Só fofoca,
trabalhei
queria
um
esclarecer
lá.
Fofoca.
Eu trabalhei um ano lá no Manhã Maior com a Daniela Albuquerque.
Você falou com a Daniela?
Trabalhei um ano.
Parabéns, não sabia.
A maior audiência da Rede TV é sua? Da história ou não, João?
Segundo os alfarrábios da Rede TV, sim, foi o TV na TV, né? Divina TV alcançou 21 pontos.
21?
Na época, um pico, né? Média 16, 14 e tal. Porque é o seguinte, o Divina TV, nós estamos falando que eu comecei como freelancer no Planeta dos Homens, que era de segunda-feira à noite. Eu tinha 17 para 18 anos. Você vê, e o meu programa na Rede TV ganhou da Globo às segundas-feiras.
Que
incrível. Foi muito louco, né?
E tinha o quê? Era Tela Quente. TV.
Não, tinha a Tela Quente. É. Então, mas aí o que acontece? Aí já é uma estratégia. Que a gente, com a experiência da vida e a experiência de tantos anos em televisão, que eu pude levar um pouco já, lá 20 e poucos anos atrás, pra RedeTV era essa. E a Mônica também era uma mulher bem estrategista. O que que acontece? Eu pegava do Super Pop, o Super Pop também dava bastante dinheiro, dava aqui 8 pontos, 7 pontos, passava com 6, 5, 6 pontos, 4 pontos, 5 pontos, já era uma tremenda audiência. Eu tava ainda um pouco ainda atrás da Hebe, que era o SBT. Atrás da Globo, muito. Porque o Telequente até hoje bomba. Dava, pra você ter uma ideia, o Telequente dava 37, 38 pontos. Era uma coisa absurda. Bom, o que eu fazia? Eu já estudava quantas partes teria o filme. Que então, incrível. O filme tá, vai ter, esse filme vai ter 4 partes, 5 partes. Era ao vivo, o programa era ao vivo, o TV na TV. Então, o que que eu fazia? Eu fazia o seguinte, chegar com a equipe e falar, olha, nós vamos começar a entrar mais ou menos tal. Se a Globo começar a explodir o filme, fala pro Pop estourar um pouco mais. Pode estourar, até é bom pra eles. E aí, estourando, mesmo que me passasse um pouco menos. Quando faltava ali, na quinta parte do filme, quando tinha a quinta parte, eu sei que ele ia demorar mais uns 5, 6 minutos. A Globo não esticava muito porque tinha o Jornal da Globo, né? Que é na Paula Padrão. O que que eu falei? Então, foi o seguinte, nós vamos, quando a Globo tiver faltando lá uns 2 minutos, 3 minutos pra encerrar, né? Eu calculava mais ou menos isso, eu já entrava ao vivo. Entrava ao vivo, fazia uma apresentação, matava o primeiro break. Voltava e ainda tava o filme. Aí, porque eu queria pegar a transição, eu queria pegar o público acabando o filme pra mudar o de canal, pra fazer o zap. E aí o cara que não gosta de jornalismo, ele vai pro entretenimento. E como meu programa já vinha incomodando, nessa altura do campeonato eu já tava ganhando da Hebe, ali do SBT. E aí eu só tinha que passar a Globo. Mas aí eu já tava com o quê? Com 9 pontos, já tinha um espera. 8 pontos. Mas pra quem tava com 30 e pouco, de 30 e pouco a Globo ia pra 20, 25, aí depois descia pra 15, 14, porque é o público que queria sair de jornalismo, que não queria ver jornalismo, ia pro entretenimento. Então dividia um pouco comigo, com a Record, com o próprio SBT. Bom, resumindo, aí eu vinha na crescente, já tinha matado um break, eu só tinha mais um lá no final. E tinha merchandising, foi onde surgiu o para, pra fazer suspense pra continuar merchandising no VT, porque eu tinha que trabalhar com o VT. O que que eu fazia? Aí eu ia fazendo a escala. Quando acabava o filme, aí eu já entrava com tudo. Já metia o VT do teste, já começava. Aí já era tudo gradual.
Tudo estratégia,
já ia, aí já era gradual, já ia subindo, porque já tinha o próprio público do teste, né?
Alô, diretores de programação, aprendam. Peguem esta aula com okay. João Kleber. Aula. João Kleber deu um curso agora de graça pra vocês, hein? Meu Deus do céu, que impressionante. Ô, Mini Ruth e Marcelo Batista, vocês gostariam de tirar alguma dúvida com o nosso querido convidado João Kleber? Marcelo Batista, você, por favor.
É o cara que mais teve programa na Rede TV também, é TV na TV, eu vi na TV, é canal aberto.
Amanhã,
Te peguei na TV. Você tem muito hater, você fica muito em rede social, vendo o que o povo manda pra você?
Não, eu tenho rede social, lógico, né? É, hoje somando as redes sociais, tem 6 milhões, né? No total. Mas faz parte.
O que,
né,
que o pessoal gente? Fala pra você no direct?
No direct? Ah, pede coisa, lógico. Pede.
Pede
emprego, pede
nudes,
dinheiro. Pede dinheiro.
Recebe nudes?
Não.
Esse é o homem
dinheiro. Pede dinheiro, pede casa, pede isso, pede.
Já pediram,
pede um emprego.
Já pediram pra fazer, ó, faz um teste pro meu marido.
Ah, vai sempre. É isso mesmo? Sempre. Aí eu falo, manda lá pra TV e tal.
Que legal. Que.
Tem de tudo. Lógico, quem trabalha no mercado, vocês também trabalham, vocês sabem, vocês devem receber, seja elogios, pedir coisa, crítica. Isso tá, quem tá de pé respirando, tá sujeito a crítica, né? Ainda mais sendo pessoa pública.
Mas agora chegou a hora de João Kleber responder esses comentários que mandam pra ele, seja por direct ou até mesmo aqui na nossa Rádio TMC. Nós reunimos os comentários dos ouvintes. Quando souberam que João Kleber estaria entre nós, todos ficaram muito animados. Mandaram mensagens. Agora é a vez de você, por favor, responder. Na verdade, Marcelo Batista, traga você a ação. Opa, melhor você trazer.
É as buscas no Google.
Então vamos de busca primeiro.
Olha só, a gente colocou no Google, sempre quando você coloca ali na barra de pesquisa, João Kleber é. Aí ele dá um monte de sugestões. Então.
Ele deve ter coisa bizarra.
A gente quer confirmar com você se é ou não é.
Tá.
João Kleber é. Vai lá, Mini Ruti.
Filho do Ivo Holanda?
Não.
Muito bom. João Kleber é careca?
Não.
João Kleber é cheiroso?
Ah, sou.
É, deu pra perceber. João Kleber é dono da Rede TV?
Não, pô, eu não quero esse rolo pra mim, não. Não.
João Kleber é humorista?
Humorista, sim.
João Kleber é português?
Não. Ah, não. Tenho dupla cidadania agora.
Ah,
né?
Que legal.
Eu sou filho de português, meu pai e minha mãe são portugueses. Eu tive a cidadania portuguesa antes, inclusive, de ir pra Portugal. Eu já tinha a cidadania portuguesa.
João Kleber é milionário?
Não, sou trabalhador ainda.
João Kleber é Bolsonaro?
Eu não falo de política. Política, tô fora.
João Kleber é harmonizado?
Se eu sou harmonizado?
Fazer
alguma plástica, alguma coisa? Não. Eu tenho esse negócio de botoxinho, essas coisas assim, claro.
João Kleber é usuário de Tadala?
Já usei, lógico. Quem não usou?
Lógico. E João Kleber é corintiano?
Não.
E João Kleber é adepto do uso do bidê?
Do bidê?
Você tem bidê em casa?
Tem bidê. Não, em casa não tem mais bidê.
Não tem.
Em casa é o chuveirinho.
É chuveirinho.
Mas de repente, vai, não tem problema nenhum. O chuveirinho é questão de higiene, né?
Era muito melhor o bidê, era o Batman Robin do banheiro. Nossa,
lá não tem bidê.
Por que tirar o bidê? Agora, João Kleber, me disseram que você tem um segredo pra revelar aqui com a gente.
Olha,
Me disseram isso agora no ponto, não
Eu vou
entendendo.
Dizer uma coisa a você. É. Eu tô até aqui com a minha produção. Mandou pra mim aqui, é o seguinte. Você viu que até botei o óculos, né?
É verdade, João Kleber está aqui com a gente.
O Lucas.
Diga,
é
sou
o seguinte,
eu.
Marcelo, é o seguinte.
Olha o suspense.
Vai dar problema, hein? Você vai dar problema.
Nós estamos agora com o João Kleber, o maior apresentador
problema,
do Brasil.
Vai dar
entre
problema.
Nós.
Você vai dar problema. Acho que vai dar problema,
mas é algo...
Mini Ruth!
Eu?
Diga. Para as pessoas aqui presentes, para o Marcelo, para o Lucas, para as pessoas que estão nos ouvindo na rádio ou também no YouTube, que estão nos vendo, qual é o segredo que você revelou para mim que você quer revelar?
Eu não quero falar disso.
Não, você tem que falar.
Não, falei em off para você, mas não era para compartilhar.
Mas você falou antes de começar o programa. Por isso que eu parei, ó, eu parei aqui, eu falei assim, tá escrito aqui. Produção. É verdade mesmo que ela vai revelar? Pode revelar? Pô, a produção tá dizendo que ela pode revelar. Tá descrito aqui, por isso que eu peguei. Eu acho
não,
que vai
João,
dar um
não
problema.
Não, eu não quero falar disso, não.
Isso vai dar problema, hein?
Não, eu não quero falar disso, porque pode me prejudicar aqui na TMC e eu prefiro não falar.
Não, mas eu acho que você deve falar medo, porque...
Você revelou pra ele e não falou pra gente, por que, que você
fez
isso?
É porque a gente fez uma amizade muito grande fora dos bastidores. É. E aí eu falei, João, eu preciso te contar uma coisa. Mas eu acho melhor deixar em off,
você,
gente.
Não, eu acho que você deve contar, porque é o seguinte. Deixa eu só pra Marcelo e também Lucas. Envolve duas grandes celebridades. Gente, não é sacanagem não, hein? Não é brincadeira não. Envolve duas grandes personalidades. Easy, tô dizendo sério. Uma, aliás, as duas mundialmente conhecidas.
Pelo amor de Deus.
Uma é brasileira.
Que isso?
Envolve as duas. O assunto é sobre as duas. Uma é brasileira e a outra é mora fora do Brasil.
Quem é?
Mas são. Não, o mundo inteiro conhece. É impossível o mundo não conhecer. E um é brasileiro. Não. Envolve as duas pessoas. Ó, já vou adiantando. Não tem nada a ver com a Virgínia, não tem nada a ver com o Vini Júnior. Nada a ver.
Eu pedi pra não contar, João.
Mas por que você contou pra Kleber? Por que
vai
que
sair no meu dia, gente?
Eu me senti confortável com ele.
Mas
ele chega de um jeitinho.
Tá bom, mas por que você contou? Eu quero entender. Por que você contou pro João Kleber? Qual o motivo que você falou? Era por quê? A gente tava te perguntando outro dia como você tava sentindo.
É que ele começou a me perguntar como que eu entrei na TMC. E eu não queria dizer que também teve um pouco de influência referente a isso, mas...
Influência? De quem, Mini Ruth?
Fala
pra gente,
não falei pra você que ia dar problema, Lucas? Eu não falei pra você que ia dar problema.
Eu falei pra você guardar esse segredo.
Ô, Ruth, ó, deixa eu falar. Eu falo pra você uma coisa, Ruth. A produção, por isso que eu peguei até o óculos pra ler. Disse assim, eu perguntei, ela vai falar mesmo? Aí escreveu pra mim, pode perguntar que ela vai. O pessoal que a assessoria minha que me acompanha aqui atrás falou, pode perguntar que ela vai dizer sim.
Mas é muito pessoal, eu não queria compartilhar isso com...
Mini Ruth,
né?
Você
no
pode
ar.
Falar, a gente tá ao vivo, o programa, a gente precisa ir. Você pode falar, por favor, o que é? O que tá acontecendo? O que você falou pro João Kleber?
Tem a ver, Lucas, tem a ver, Marcelo, tem a ver. Isso vai dar um rolo desgraçado. Porque, primeiro, uma pessoa é muito... Bom, as duas são muito famosas. As duas são muito famosas.
Tá.
Uma é brasileira e a outra não é brasileira. Mas tem a ver das duas. É um problema com as duas. Eu não posso provar nada. Ó, já vou adiantando, hein, gente. Eu não sou eu que tô falando. É a Lutinha que falou pra mim, perguntei a produção minha... Ela disse que ia falar, agora fica... Agora
pessoal,
vai dar notícia no Léo Dias, hein?
Não, já peço desculpas.
Na Sônia Abrão, Léo Dias vai virar voo.
Eu vou falar, então.
Nós estamos ao vivo.
Peraí, faz o seguinte.
Para!
A gente vai pro rápido intervalo e a gente já volta com o segredo da Mini Ruth, que ela irá revelar, e com mais João Kleber, o maior apresentador da televisão brasileira. Não saia daí, a gente já volta com mais sobremesa. Não mude de sintonia, fique com a gente aqui na TMC.
Sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
No
fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um gladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
E esse momento é pra ser realmente leve, dinâmico. A gente quer você aqui com a gente.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
Cara ouvinte que nos ouve com o seu ouvido, estamos de volta com Sobremesa, o seu programa favorito aqui na TMC. Estamos de volta com ele, um dos maiores apresentadores da televisão brasileira e da televisão portuguesa. Senhoras e senhores, João Kleber está aqui conosco.
Ó a cara dela.
Antes de irmos ao nosso break,
tô preocupada, viu?
Estávamos aqui com um segredo que o João Kleber trouxe. Irá revelar junto com o Mini Ruth. Eu não sabia, nem eu,
de
nem
Mini
Marcelo
Ruth,
Batista.
Ela virar grande Ruth.
Grande Ruth.
Porque depois desse segredo vai virar assunto. Ó, eu volto a dizer, eu não tenho nada a ver com essa parada aí. O segredo é dela, eu não posso provar, não sou louco, não tô afim de tomar processo, não tenho a ver, nada a ver com isso, ela que diz que, bom, fica a seu critério, Mini Ruth.
Ai, gente,
Mini
Ruth, você disse, eu não quero me prejudicar aqui na TMC mesmo.
Você disse ao João Kleber que era o motivo de você ter vindo trabalhar conosco.
Sim.
O que é que está acontecendo? Você pode, por favor, falar a verdade?
Como é que você
está preparada
aqui
pra revelar o segredo?
Ai, gente, eu tô passando até mal. Eu tenho medo das pessoas aqui, os outros funcionários da TMC, começarem a me tratar de outra forma.
Ah, mas aí é o seguinte, eu acho que vai depender da cabeça de cada pessoa. Porque é o seguinte, o preconceito sempre vai existir. Você esquece. O preconceito sempre vai existir, infelizmente. Eu sou contra qualquer tipo de preconceito. Qualquer tipo, seja qualquer um. Eu sou. Agora, infelizmente, o preconceito existe. A gente tem que combater o preconceito. Se você não bater de frente, você não quebra o preconceito. Entendeu? Eu acho que é uma luta que você tem que ter também. Todos nós, que trabalhamos com meio de comunicação, quebrar o preconceito das pessoas. Eu acho que você falando, se alguém tiver preconceito sobre o que você vai dizer, desculpa, mas aí a pessoa, o problema é da pessoa,
tá,
não é
gente.
Seu. Tá pronta pra revelar?
Tô pronta.
Então, do jeito que você quiser, como você quiser, então, pode revelar pros ouvintes da TMC, pro Lucas, pro Marcelo, pras pessoas que estão no YouTube e também o pessoal que tá aí ouvindo no rádio.
Gente, eu sou filha do Donald Trump e da Adriane Galisteu.
Quê? Como assim você é a gente? É. Mini Ruth!
Eu pinto até o cabelo, gente. Eu não queria dizer isso.
Se
eu
que pinto o cabelo,
talvez os meus pais tenham influenciado pra eu entrar aqui na TMC,
porque
por isso eu cheguei
loiro.
Do nada. Eu sou loira na vida real.
Mini Ruth!
Eu pinto o cabelo.
Mas por que você
não
pinta o cabelo?
Eu tenho comido muito pra dar uma engordada também.
É. Meu Deus do céu!
Salve de palmas, senhoras e senhores!
Este foi o segredo revelado de Mini Ruth.
Quer dizer então que você. Você é filha do Donald
deles.
Trump com o Adriana Galisteu.
Se você for barrado um dia, me avisa.
Deixa comigo.
E eu gostaria de dar parabéns ao João Kleber, que onde ele passa, a audiência aumenta. No nosso YouTube, eu juro por Deus, a audiência aumentou consideravelmente.
Recorde.
Quando veio o segredo.
Segredo.
Foi consideravelmente. Inclusive, temos até uma mensagem. O superchat aqui, o Hamilton Ferreira mandou: boa tarde a todos. Esse programa está cada dia melhor. João Kleber, você é nota mil. Eu vi, achou o seu show no rádio. Grande abraço. Hamilton Ferreira mandou.
Obrigado,
pra você.
Obrigado.
Falando em rádio, voltaria, João?
Depende. Precisa ver.
Salário.
É tudo. Meu tempo é muito louco, né? Eu tenho fora a televisão, eu tenho outras coisas, tenho uma empresa, tenho outro negócio fora a televisão, fora a comunicação, tenho um escritório. Então, vai depender muito de. Eu nunca digo que as coisas são impossíveis.
Que interessante, bonita a resposta. Bom, já que não é impossível, vamos mostrar aquilo que é possível. Temos João Kleber conosco, um dos maiores apresentadores da televisão brasileira e portuguesa, sentado na mesa aqui do Sobremesa. E vamos aproveitar, nós recebemos mensagens dos nossos ouvintes e daremos o direito de resposta a ele. E são mensagens bem legais, já adianto, tá bom? Por favor, Marcelo Batista, traga a interação.
Olha só, o Muriu Neto Pergunta, qual mania de pobre você tem mesmo depois de ser rico, João Kleber?
Ah, rico, eu sou rico de saúde. Não, pobre é o seguinte, não é que não de mania de pobre. Eu nasci na Parada Inglesa, Zona Norte de São Paulo. É uma família simples, humilde, batalhadora, tranquilo, imigrante português. E eu, até hoje, eu mantenho esse hábito. Minha mãe, todo dia, à tarde, fazia, quando eu chegava da escola, na época da escola, né? Fazia eu comer um café com leite, aquela chamada média, e pão e manteiga, né? Pra fazer. Né? E até hoje eu mantenho essa tradição. Onde eu estiver, se eu não estiver comendo pão e manteiga, a média com um bolinho, alguma coisa, então eu gosto bastante. E é uma forma também de lembrar da minha mãe.
Que bonito.
Que delícia. Oh, Laurinda, que Deus a tenha.
Nossa, é o nome da minha mãe também.
É Laurinda?
É.
Oh. Você podia revelar o segredo de ser irmã do João Kleber.
É incrível. Você é irmã do João Kleber.
Ela já mudou
o segredo.
O Luiz Almir, ele mandou: já viveu uma situação tão absurda que você pensou que estavam fazendo uma pegadinha com você?
Ah, já teve... com todo tempo de vida que eu tenho e de situações, lógico, já fizeram várias. Quando eu fui assaltado, eu pensei que era uma pegadinha. Não, fui sequestrado dentro mesmo? De casa, meu.
Desculpa, eu não sabia, meu
dentro
Deus.
De casa. Em 2006, eu tava já morando em Portugal, aí voltei pra ver negócio de apartamento e tal. Entraram, faz aquele sequestro meio... Não é nem relâmpago, nem ser relâmbulo, que nós ficamos lá praticamente um dia.
Caramba.
Eu falei, isso é pegadinha, os caras com arma e tal, não sei o quê.
Que isso?
Foi isso, foi.
Você falou isso é pegadinha?
Eu falei, pô, vocês estão de sacada pegadinha, o cara pegadinha, quer que eu teste o revólver?
Olha que pegadinha.
Pelo amor de Deus, tô fora.
Meu Deus.
O Renilton Souto diz o seguinte: a minha esposa ganhou de um amigo do trabalho um iPhone. João, cabe um teste de fidelidade aí?
Bom, depende se foi um iPhone 17, cara.
Vai, Miri Ruti.
A Rita Paiva, ela mandou: João, tô vendendo uma moto pra entregas. É seminova com capacete e retrovisor de Uno. Quer comprar?
Olha, eu não dirijo moto, mas eu posso ajudar ele a vender. Não tem problema, eu faço um comercial pra ele vender a moto dele.
Olha lá.
Bruno Barreto, você foi motoboy?
Não, eu fui office boy.
Office boy.
Nem moto dirijo.
É mesmo?
Na época não existia motoboy. Na época que eu era office boy, eu era office boy mesmo. Então era na raça, era no pé mesmo, não tinha moto.
Porque eu falei, deve ter sido, para o cara querer vender o capacete. É. Cara. A Márcia Arruda tá dizendo aqui o seguinte: ó, você virou um grisalhão muito bonitão.
Muito obrigado.
Olha só, fio. A Lucy Martins, ela mandou: eu moro em Portugal e dou muita risada, rio muito com os seus vídeos. Você fica com raiva quando dizem que seu programa é feito para pobre? Eu nunca fui pobre e adoro você.
Ah, não. Não, isso aí eu não falei do preconceito. Ele quer dizer, o pobre quer dizer popular, né?
Exatamente.
É um programa popular. Isso eu aprendi. Você vê, quando eu comecei minha carreira como roteirista, o cara que escrevia pro Planeta dos Homens era chamado humor intelectual, humor satírico, aquela coisa toda. Porque a sátira justamente é isso, é ridicularizar, criticar, ironizar qualquer situação do real, né? E isso era uma escola que eu tive, do Chico, principalmente, que dirigiu meu show 10 anos. Chico Anísio dirigiu meu show, depois dirigiu o show do Tom Cavalcante. O que que acontece? Eu saí do fazer aquele humor político, satírico, do cotidiano, para ir para apresentação. Quando eu apresentei os últimos programas do Chacrinha, eu fui apresentar o programa do Chacrinha. E ali eu vi que era um grande barato apresentar um programa popular, um programa de entretenimento. E o Chacrinha era Chacrinha, Silvio Santos, Flávio Cavalcante, eram extremamente populares. E então eu acho que ali eu peguei esse gosto. Então, para fazer um programa daquele, eu digo o seguinte. Não existe classe social. Eu acho que existe entretenimento. Eu tô ali pra entreter. Uhum. Então você quer rir? Você vai rir. A diferença é o seguinte: a diferença é que quando você vai num restaurante chamado Classe A, as pessoas te olham e apontam. Ó, aquele ali é o João Kleber, ó, tal. Mas não chega, né? Louco pra chegar, mas não chega. Agora você vai lá onde eu nasci, lá no
shopping
de Osasco. No shopping de Osasco, da Zona Norte ali.
Na ZN.
Aí lá embaixo. Aí o pessoal para, quer tirar selfie, puxa, conversa, brinca, demais, legal. Né? Então é o seguinte, é o público que é transparente, sincero e honesto. Entendeu? Então, essa é a diferença, porque assistir todos assistem.
Que bonito.
Você falou até de Chico Anísio. Queria saber de uma tretinha aí. É verdade que o Chico Anísio e o Jô Soares eram tretados?
Não. O seguinte, o que acontece? Lá no passado, tentaram fazer essa treta entre o Chico e o Jô, que acabou dando um quadro maravilhoso no especial, inclusive do programa do Jô Soares. Eles fizeram o gordo e o magro dentro do avião. Não sei se você chegou a ver esse esquete. E foi muito legal. Eles se davam muito bem, muito. Tanto que o Chico teve anos, alguns uns meses antes de ele falecer, ele teve no programa do Jô fazer uma entrevista. Ele teve várias vezes, mas uma entrevista espetacular. Espetacular. O Chico falando sobre Maranguape, que Maranguape. Ele falando que Maranguape evoluiu bastante, ele comparava Maranguape com a ponte de Nova York, com Paris e tal. Então, mostrou da prefeitura o palácio de Buckley, como se fosse a prefeitura de Maranguape. Então, o Chico era um
De um chafariz, falou que era o bidê da casa dele.
O Chico Anísio, eu tive essa honra, esse privilégio de poder ser dirigido por ele e trabalhar com ele diretamente e frequentar a casa dele constantemente. Eu tenho uma história com o Chico Anísio fabulosa, pessoal, muito pessoal. Quando eu comecei a ganhar uma graninha, estava no teatro, o Chico ele quer dirigir. Então, o espetáculo era João Kleber, direção Chico Anísio, no Teatro da Lagoa, ali no Teatro da Cidade, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, tava bombando. Eu comecei a ganhar graninha, eu tinha um Monza, que era um carro já legal pra caramba. E aí, me empolguei, os caras queriam me vender um carro importado, uma Mercedes. Aí, mas era uma Mercedes mais antiga, mas falei, pô, tem uma Mercedes, é uma boa. Legal, comprei a Mercedes. Pra quem que eu fui mostrar? Pro Chico Anísio. Domingo, o Chico tomava o cafezinho dele, depois ele almoçava, ele ficava tomando um choppzinho na piscina, tal, uma caipirinhazinha. E aí eu bati lá na porta, falei, Chico, vem cá, ele morava em São Conrado. Chico, quero te mostrar um negócio. Entra aqui, ô Kleber. Não, Chico, quero te mostrar um negócio, vem aqui fora. Aí ele saiu fora, ele falou, o que que é? Ele falou, ó, meu carro, comprei. Ele falou, Mercedes? Eu comprei isso aí. Ele falou, você já comprou um apartamento? Uma casa? Não. Falou, então é o seguinte, vai devolver essa porra aí. Vai devolver isso aí. Primeiro compra apartamento. Não, Chico. Ou devolve ou tiro o meu nome do espetáculo. Porque você já tá independente. Caramba. Não precisa mais do meu nome. Tá ganhando muito. Pra que vai ter assinatura Chico Anísio? Porra, o que aconteceu? No dia seguinte foi devolver a Mercedes. O cara já tinha vendido o Monza, ainda fiquei com um carro inferior. Era um Sportzinho. Durante dois anos que foi que eu voltei a comprar um outro carro. Você acredita isso? Quer dizer, foi a maior aula... Porque eu não tinha pai, incrível, meu pai morreu, eu tinha 12 anos. Meu foi um exemplo que um pai legal daria pra um filho. E foi uma atitude que ele deu pra mim.
Olha isso. Isso aí é corte, aí dá corte. Isso aí
foi muito interessante. João Kleber, você está fazendo o maior sucesso nas nossas redes sociais. Todos estão te elogiando. É impressionante.
Obrigado.
Não teve um comentário negativo. Nada. Todos te amam. É reflexo do seu grande talento.
Eu posso contar um negócio que aconteceu comigo? De gafe? Vamos falar de gafe? Porque todo mundo já passou uma gafe. Eu tive uma gafe que pra mim foi a maior gafe de todos os tempos. Foi a coisa mais absurda. Eu era garotão, tava na Globo lá. Eu já tinha, isso que eu tô dizendo, foi em 81, 82. Não lembro se foi 81, 82. Eu fazia uns textos lá dentro do jornalismo. Quer dizer, então eu ficava lá embaixo, no Jardim Botânico, tinha a parte de cima, o jornal ficava na parte de baixo, né? Subsolo, que até hoje acho que ainda é lá, né? O Jornal Nacional ainda é feito lá. Então eu ficava escrevendo o texto. E à minha frente tinha um senhor de óculos, magro, alto, e ele ficava lá com aquela maquininha Olivetti. E aquilo me irritava profundamente. E eu já estava aprendendo aquela máquina, era máquina elétrica, a gente já estava aprendendo máquina elétrica, né? Então, e tem uma coisa interessante, porque primeira coisa que você, o pai e mãe de pessoas que estavam começando a vida, ele queria fazer curso de datilografia. Então eu já tinha aprendido aquilo, mas aquele senhorzinho lá. Bom, beleza, aquilo me irritava. Aí eu fui no SEDOC, porque eu tinha que pegar umas imagens. SEDOC é onde tem as imagens, né? Que ficam arquivadas, que hoje praticamente é diferente, totalmente é tudo digital. Naquela época era fita mesmo, Betacam, desse tamanho. Cinza desse tamanho. E aí fui lá, falei, pô, preciso dessa fita tal, não sei o que tal. Aí chega esse senhorzinho chega, entra e pede pro cara lá uma fita, ou não sei, alguma coisa lá. Aí ele. Em vez de me atender, ele atende o senhorzinho. E pega a fita e tal. E o senhorzinho pega e vai embora. Aí eu viro pro camarada e falo, porra, meu, você viu que eu tô numa puta pressa aqui, meu? Tô desesperado, tenho que fazer um texto. Isso aqui garante meu emprego, porque eu tô começando a carreira, tô começando a escrever agora. Você me ajuda, pô, tenho que entregar isso até as 5 horas da tarde, são 3h30. Pô, preciso dessas imagens, dá pra ver, tem que ir lá embaixo e tal, não sei o que. Fez uma puta discurso pro cara, né? E o cara olhou, virou pra mim e falou assim, ô João. Você sabe quem é o senhor aí?
É,
ainda brinquei. Vai dizer que é o Roberto Marinho. Falou, não é o Roberto Marinho, mas é o Carlos Drummond de Andrade.
Caramba!
Eu falei, quem? Carlos Drummond de Andrade. Eu falei, desculpa. No dia seguinte, toda vez que eu tava o senhorzinho lá, eu falei, senhor Drummond, tudo bem? Porque assim, é ignorância, porque a gente não tinha essas informações.
Claro.
É como hoje. Então eu sabia que Carlos, todo mundo sabia quem era Carlos Drummond de Andrade, mas não sabia quem convidei.
Todo mundo já leu Carlos Drummond, mas falou, nunca viram.
Porque Carlos o Carlos Drummond de Andrade, ele fazia crônicas, ele escrevia crônicas pra Globo. E ele não ia sempre lá. E toda vez que ele descia pra escrever na maquininha dele lá. Então, esse foi a maior gafe que eu já tive profissional de todos os tempos. Mas em compensação, eu tive o privilégio e a honra de fazer um trabalho frente a frente com o Carlos Drummond de Andrade. Olha, quer dizer, muito legal.
Isso é uma honra gigantesca.
Pelo amor de Deus, mas uma gafe também brutal.
Não, não, tudo bem, tá perdoado.
Acontece.
Eu gostaria de saber de uma fofoca.
Ah.
O nosso roteirista aqui, o Pedro Paulo, ele é um aficionado pelo Tim Maia. Ama Tim Maia. E ele trouxe a fofoca de que o Tim Maia já quis tretar com você, brigar sério. É verdade.
Já te ameaçou.
É verdade. Mas isso aí foi finalzinho dos anos 80. Foi o seguinte, eu morava na Barra, Barra da Tijuca, num condomínio chamado Nova Ipanema. Só pra explicar bem, Nova Ipanema é o nome do condomínio. Ipanema é o bairro, tá? Sim. Então era um condomínio.